Olá, bem-vindos à Rede Poderosa. Eu sou Patrícia Cortarolo e estou aqui com Caio Lima.
E aí, Paty?
Bora falar de jabuti, porque é fevereiro, né?
Exatamente, fevereiro, o mês do livro, foi vencedor do Prêmio Jabuti aqui na Rede Poderosa.
Já falamos de alguns prêmios, a gente já falou de Guetta, por incrível que pareça. Se vocês não ouviram, vão ouvir. A gente já falou do Avesso da Pele. Esse ano a gente resolveu voltar um pouquinho no tempo e falar de um livro que venceu em 2000, então há exatos 24 anos, que é A Mulher que Escreveu a Bíblia, do Moacir Sclear. O
Exatamente.
livro foi publicado pela Companhia das Letras, hoje tem uma edição também pela Companhia de Bolso, mas é relativamente fácil de encontrar. Mas Caio, me conte sobre o que que é A Mulher que Escreveu a Bíblia.
Então, a gente já começa bem, né? Um historiador que é convertido em terapeuta de vidas passadas tem de uma mulher que descobre ter sido uma das 700
É.
esposas do rei Salomão no
Sem
século
contar as
10.
concubinas.
300 concubinas, importante.
Isso.
No
É.
século 10 a.C.,
Isso.
esta mulher, que não recebe nome na narrativa, é a
Uhum.
mais feia de todas as esposas. Ela só é conhecida como feia.
A feia, é.
Mas a única que possui um dom que encanta Salomão. Ela sabe ler e sabe escrever. E diante dos acontecimentos, ela recebe a incumbência de escrever o grande legado de Salomão para o mundo, para a humanidade. Que é a Bíblia Sagrada.
Pois bem. É difícil até começar a falar desse livro, porque, meu Deus, que
Sim.
sinopse maluca. Então a gente já saca daí que o Moacir Sclear, primeiro, não tá levando nada a sério. E segundo, quando você começa, que a gente volta, né? A gente vai conhecer a vida dessa mulher feia desde os primórdios, né? Desde quando ela era criança. Ela tá contando pro terapeuta dela que foi a vida dela, basicamente. E ela era uma criança meio isolada, o pai era, né, tinha as cabras dele, mas vivia ali no meio do nada. O pai tava tentando construir não era uma cidadezinha, mas tava um povoadozinho, onde ele tivesse algum poder político, mas no geral era muito pequeno e tudo mais. E ela sempre foi uma menina que não chamava muita atenção, então, à medida que ela cresce e tem desejos, ela resolve isso com uma pedra.
Sim, tem isso também, né? Tem a questão de
Tem isso. E eu acho que isso é relevante porque é muito curioso, né? Ele vai falar de uma questão religiosa muito forte, mas ele também coloca um desejo sexual feminino meio que como guia da conversa toda, porque ela aceita escrever a Bíblia porque ela acha que ela vai conseguir dormir com Salomão. É tudo que ela quer.
sim. Acaba que o desejo sexual dela vai guiando, né?
Tudo.
E destinando ela ao que ela acredita ser ter o amor do Salomão, como se ela conseguisse ser, não, mas talvez a esposa número um do Salomão, sabe? Tem hora que ela ventila essa hipótese mesmo
Ela é maluca.
de
Ela tem
Salomão
umas
abandonar
alucinações.
todas as esposas e concubinas para ficar com ela e só, sabe?
E lembrando que, assim, ela é muito feia, mas como é que ela chega a ser a rainha a esposa do rei? Porque a filha mais velha
Foi
de todos
prometido.
os grandes, vamos dizer assim, dos principais. Como é que a gente pode chamar? Eles não são políticos, mas eles são forças regionais, talvez.
É, pode ser.
Alguma coisa assim, elas são prometidas ao rei. Então, em um dado momento, o cara do rei chega lá e fala: Bom, cadê sua filha mais velha? Eu vou levar. Só que é a filha mais feia. Só que não tem o que fazer, porque ela é a mais velha. Então, e ela sabe disso porque ela achou um espelho que a irmã tinha escondido. E ela se vê, e ela mesma reconhece que ela é muito feia. E aí tem uma das melhores piadas do livro, né? Que a gente fala muito que se a mãe, quando tá grávida, olha muito pra alguma coisa ou tem vontade de comer uma coisa, a criança nasce com uma pinta. Ah, se você tá olhando muito e você encosta a mão, vai nascer uma pinta ali. E aí ela fala assim: Ah, minha mãe deve ter olhado muito pra montanha. Porque minha cara meio que é igualzinha a essa montanha, cheia de
Sim,
cratera e pedra.
totalmente assimétrica.
Ela se descreve que eu comecei a rir, eu falei, amiga, pelo amor de Deus.
Que isso, cara? Doideira, né?
É muito bom humor no livro, né? Mas é muito bom humor para questionar uma coisa que eu fiquei muito curiosa, assim, achei muito criativo para questionar a história por trás da Bíblia. Quem escreveu a Bíblia? Por quê? E para quê? Não é
É,
mesmo?
real. Eu acho que tem uma questão assim. Dá para entender perfeitamente que o Sclear, ele usa a Bíblia como um livro literário, né?
Exatamente, ficção.
ficção. Ele trata a Bíblia como uma grande ficção.
Uma ficção histórica, talvez, né? Baseada nos reis que existiram, mas...
Exato, mas no sentido dele desacralizar né, todos os postulados bíblicos para poder mexer com isso dentro da ficção que ele se propõe a fazer, né? Porque ela tem um tom satírico e ela ultrapassa as linhas do que a igreja consideraria aceitável em todos os momentos, inclusive em relação à própria forma de descrever, né, a feiura da feia. Ela não tem nome, ela só se chama de feia, porque tem essa questão, né? Nós somos criados imagem e semelhança do próprio Deus. Se Deus criou uma pessoa tão feia assim, né? Então, existem esses sentidos implícitos na coisa, e dá pra perceber que ele trata a Bíblia como esse texto mais literário do que qualquer outra coisa. E aí, eu acho que é uma coisa que, quando eu li, eu fiquei pensando em muito do que é lançado hoje, que a gente até conversou no episódio que abriu o ano, sobre uma literatura que, pô, tenta muito dar uma lição de moral e, tipo, colocar umas paradas assim, e o livro acaba perdendo a graça. Você pode até falar assim, pô, esse livro, beleza, ele tá ali, não vai entrar pros meus favoritos da vida. Mas você é entretido e ele é extremamente engraçado. Tem passagens que tem a sua poesia de escárnio, sabe? Provocador. E tem esse sentido da provocação servir como uma reflexão a posteriori do humor, sabe? Que é um bom humor, que o bom humor deve fazer, sabe qual é? Então, eu acho que o trabalho nesse sentido com o texto de A Mulher que Escreveu a Bíblia, ele é louvável, mano. Porque, além de desacralizar as coisas, de escrachar com tudo, de se propor engraçadinho, popular e tal, ele tem esse trabalho que a ficção precisa ter, de meio que largar um pouco as convenções e dar umas cutucadas ali e tatear lugares que são perigosos. Porque é um homem que coloca uma mulher como protagonista e tenta trabalhar essa questão de muito, ou basicamente tudo o que leva essa mulher até Salomão, e na sua convivência com Salomão até a escritura da própria Bíblia, está relacionada com o desejo sexual dela e como ela formula isso na cabeça dela. Isso é muito, muito grande, assim, em sentido de trabalho de texto, sabe? De você desafiar ali um livro sagrado. Basicamente.
É isso, mas acho que quando a gente fala de humor, a gente já falou aqui algumas vezes sobre isso, é um alvo muito grande.
Exato.
É um livro que eu fiquei pensando que hoje ia causar uma polêmica enorme, porque as pessoas estão muito mais sensíveis a esse tipo de conversa, apesar do tom satírico óbvio do livro, né? Primeiro, ele já abre com terapeuta de passados, então assim, se você leva daqui pra frente qualquer coisa a sério, você já é um imbecil. Mas eu acho que a gente teria conversas incrivelmente polêmicas, porque assim, a Bíblia, com tudo que tem de sórdido, de violento, ela é um contraponto a tudo isso, que ela quer trazer amor, é o sexo, é o prazer, né? É exatamente o contrário do que a gente acaba tendo no produto final, e o contrário do que os homens em volta dela dizem que a Bíblia precisa, né? Que o livro precisa. Então, exato. É meio que dizendo assim, cara, a gente perdeu uma parte humana na história bíblica. Falta uma parte humana muito forte ali. Porque não tem a voz feminina, né? Falta metade da população, basicamente, na voz ali, né? E ele esculacha isso. Ele põe na voz não só de uma mulher, mas de uma mulher feia. Uma mulher que ia ser escrachada em público. Ela fala, eu acho que um momento que ela tem medo de sair em público e ser vista como uma leprosa, uma coisa assim, que provavelmente era o que aconteceria. Então, assim, é muita ousadia. E é ousadia em cima de ousadia. Ele não diminui o tom em momento nenhum. Ele aumenta. Tanto que a gente chega no final que ela consegue o que ela quer e vai embora.
É isso aí.
Tipo,
ela viu que não era nada daquilo e...
Não era nada daquilo. Ela basicamente escreveu a história do mundo e aí conseguiu o que ela queria e falou, tá bom.
E como essa narrativa tá em primeira pessoa, existem algumas partes que estão impagáveis, assim. Da primeira vez que o Salomão chama, né, a feia pra consumar ali o casamento, né, pra... Ele brocha, mano.
Ah, é? É verdade.
E mesmo que na consciência dela, ali, né, escrevendo, ela esteja refletindo sobre ele ter brochado porque ela é feia, ela começa a armar situações em que ela fala que ele é brocha, que se ele fosse bom mesmo, ele encarava ela, sacou?
Mesmo sendo feia.
E metia a bronca tranquilona. Tranquilão. Só que não. Ele não é tão bom assim. E começa a desconfiar do cara. E aí quer armar um outro encontro. E arma uma greve, arma um motim, sabe?
A greve das esposas, é.
Exato. E aí ele traz também a Baila nessa digressão que ele, do terapeuta charlatão, que eu acho que é um outro ponto muito engraçado. Uma centena de discussões que são modernas, né? A organização que ela propõe, a forma, tipo, uma greve. Uma greve é uma organização moderna. Uma organização...
greve é um sindicato, cada Exatamente. Dia uma mulher, uma organização, sim.
Tudo isso é uma coisa muito moderna, mas é que ele faz essa brincadeira porque a ficção é esse terreno especulativo e a forma de humor que ele quis traçar é isso, cara. E é muito bom, pô. É muito maneiro. É muito maneiro ver o cara brincando com essa parada, sacou? Brincando com o Salomão. Outra cena que é impagável, é a cena que ela chega e o primeiro contato que ela tem com o Salomão é a cena do bebê, é a passagem do bebê.
Uhum.
Que duas mães estão reivindicando, duas mães, né, tiveram dois filhos, um morreu, só que uma não sabe qual é qual.
Uhum.
E aí ele fala, beleza, já que ninguém sabe, ninguém se decide, eu vou cortar o bebê ao meio. E aí uma das mães se desespera e fala, não, é você porque você se desesperou. Ela contestando a inteligência dele por causa daquilo, falou, pô, será que isso é realmente a melhor forma de você decidir quem é a mãe de um bebê? E a mina se apavora. As duas se apavoram porque o cara vai cortar um bebê ao meio.
Exato.
E não falam nada.
E se a forma da pessoa se apavorar é ficar parada, paralisada?
Tem um choque, sabe? É ficar em estado de choque.
Já era.
Pô, eu ri muito nessa parte, velho. Ri muito.
Porque... Mas essa é uma história real contada de Salomão. Se eu não me engano, é uma história que está na Bíblia.
É, sim.
Né? É uma das histórias mais conhecidas dele, inclusive.
É porque Salomão é o rei sábio, né?
Exatamente.
Então ela contesta, o rei sábio tá decidindo as coisas dessa forma, colocando um bebê pra ser cortado ao meio. Que tipo de sábio? Não tem uma forma melhor de resolver isso, não? É muito bom, cara. Tem umas passagens que são impagáveis, assim. São maravilhosas.
É muito ousado, né? Porque ele mexe muito com dogmas. Apesar da religião ser secundária ao livro, por exemplo, apesar do título ser A Mulher que Escreveu a Bíblia, em nenhum momento ele fala de uma religião específica. Então eu vi até algumas pessoas falar que também pode ser uma Tora, o Torá. Acho que é Torá, por exemplo.
É meio que o Antigo Testamento, okay, né?
Exato. Quer escrever meio o Antigo Testamento. Mas a religião, apesar de tudo isso, a forma como ele trata da situação, colocando a gente no presente, faz com que a religião seja secundária, né? E que a história realmente seja a prioridade. Eu acho que é o que você falou. Tratar a Bíblia como um texto literário. Então, assim, ela tem que ouvir a história das pessoas que viveram ou leram sobre e reescrever da forma que... Ele gostou da forma como ela escreve, né? Ele gostou da poesia que ela usa, tudo mais. Ele queria que ela fizesse a mesma coisa na Bíblia. E reescrever daquela maneira. Então, assim, ele tinha um interesse muito, muito óbvio por trás, porque a história ia acabar nele, né? Ia contar até os grandes feitos do Salomão, principalmente o templo que ele tinha acabado de erguer para Deus. Então, assim, o interesse dele era contar a história dele.
Isso.
Conte a história do mundo até chegar em mim, como se ele fosse o último grande rei. E aí é que eu comecei a pensar assim, cara, o que o Sclier tá fazendo nesse livro é muito profundo, apesar do humor, sabe? Essa questão do questionamento, dos interesses por trás de quem escreve um texto religioso, e pra que esse texto vai ser usado, porque o Salomão mesmo fala pra que as pessoas saibam de tudo que a gente fez, mas, de novo, a história acaba com ele. Então, quem fez? O quê? Seus antepassados. Você quer contar a sua história. Não é nem, em momento nenhum a gente ouve, conte a história de Deus, como ele criou o mundo, como ele é grande. Não, conta a minha história. É a história dele. Então, assim, é muito bem sacado pra levantar um ponto que quem percebe, percebe. Quem não percebe, vai continuar lendo a história do mesmo jeito, entendeu? É o famoso, que eu gosto, o famoso livro em camadas. Você vai tirando e vai sacando mais e mais coisa, assim. Num livro curtinho, porque ele é curtinho, né? Ele, aqui, o meu é aqui, pequenininho. E com humor ainda, que feito, sabe? Eu fiquei muito chocada, eu nunca tinha lido nada do Sclier. Eu não sei se esse é um traço clássico dele, mas achei brilhante, de verdade.
Sim, até porque, colocando na reflexão aqui, né? O livro basicamente não cita Deus.
Não.
Ele não cita a figura de Deus.
Porque Deus não existe, né? Tem Salomão, né?
Exatamente. E uma parada que eu achei muito engraçada pra comentar é o professor de história que se vê frustrado e vira um terapeuta de vidas passadas, usando os conhecimentos dele de história para poder tratar as pessoas. E ele fez um cursinho, tipo, um curso de terapia.
É, hoje seria um coach.
Cara, ou ele seria o Pablo Marçal, ou ele seria qualquer esquerdo macho, assim, basicamente. Né?
Coach
daqueles...
de passadas.
Coach de vidas passadas, tá ligado?
E o aluno que descobriu que era um imperador e começou a tratar mal todo mundo?
Isso aí.
Rapaz, é muito bom.
E o pior de tudo, né? Porque ele se apaixona pela paciente, tenta fazer de tudo pra ficar com ela, mas aí ela descobriu o Salomão dela, sabe? E fugiu com o cara.
É, ela tinha um Salomão, é verdade. Eles estavam predestinados.
Exatamente.
Então, além de tudo, ainda tem uma história de amor.
Frustrada, né?
Frustrada. Tem romance, tem humor, tem aventura, porque o caminho pra chegar... Tem a Rainha de Saba, que é uma grande personagem na Bíblia, e ela tem um espaço aqui que é muito curioso. E ele também quebra muito, né, desses grandes nomes bíblicos, por exemplo, porque o fato da feia estar do lado da alcova do Salomão e poder ouvir eles sussurrarem e tudo... É muito bizarro, porque você quebra todo o mito de grandeza que esses personagens poderiam ter, sabe? O Salomão já quebrou quando ele broxou.
Isso.
Mas a rainha Saba, assim, de Saba, ela quebra porque ela coloca a rainha como interesseira, ela trouxe o ouro, o que, que ela quer aqui? Ela questiona tudo e depois ela começa a ouvir coisas. Então, assim, vira meio que uma futrica de reino. E aí você esquece que são esses personagens bíblicos suntuosos, sabe? É muito ousado.
É muito bom.
Usado.
Foi os anciões que eram os contratados para escrever a Bíblia antes, ficou muito rocambólica. Ele interceptou a carta que ela tinha enviado pro pai dela para tentar
sequestrar o Salomão, para forçar ele a dormir com ela. Esse é outro plano mirabolante dela. Exato.
Exatamente. E depois eles viram os assistentes, né, os conselheiros. E só por ela ter sido gente boa com o cara, tentar trocar uma ideia, o maluco já foi pra cima dela. Tipo, o velhinho, sabe, com essa figura do velhinho que dá instrução. E aí começa a embarreirar tudo que ela escrevia, porque ela se defendeu.
Mesmo sendo feia, hein?
Mesmo sendo feia, saca? Total, virar um novelão de intriga de reino, como qualquer outro. Só que com um pano de fundo da Bíblia, cara, que... Mais maravilhoso ainda essa coisa.
É uma puta criatividade, na real. É uma forma muito criativa de questionar esses dogmas, eu achei. Assim, quando você termina o livro, você tá rindo, mas você também tá pensando as coisas, sabe? Tipo, Salomão era tudo isso mesmo.
E sabe,
porque ela,
né,
derruba o Salomão no que é mais importante pro homem, né?
Isso.
Que é quando ela consegue. Primeiro ele brocha, depois quando ela consegue, que ela não quer mais. Ou seja, também não era tudo isso.
Isso aí.
Então ela quebra, tipo, ele como homem, e ela não escreve a história dele no final, né? Porque não, enfim, não chega a isso, na verdade.
Não chega.
Ela é tão interceptada, né, que eu acho que nem deu como.
No final das contas, ela nem tava mais feliz ao escrever os textos, porque tudo que ela escrevia, no final das contas, os caras ditavam o que ela tinha que escrever, e ela meio que moldava no jeito poético dela, que era uma coisa completamente diferente, extremamente contestadora. Porém, muito prazerosa a época, né? Aí parece até assim, é uma associação livre, mas o que seria a Safo de Lesbos, né? A poesia grega, por exemplo, né? Que é uma mulher que escrevia versos eróticos, já falava de romances com outras mulheres também, tinha toda uma liberdade sexual que não era comum às mulheres da época na sociedade grega. Então, pra fazer algumas inferências nesse sentido. Mas, de qualquer forma... impagável alguns momentos de risada que a gente dá da cara de personagens bíblicos.
Tem uma questão também que eu fiquei pensando muito, porque eu leio livros, muitos livros sobre livros, é um assunto que me interessa bastante, né? E aí ele fala que ele quer um livro porque o livro é uma semente. O livro é um objeto perecível, mas a história, ela continua, ela se mantém. E aí ele pede pra ela escrever a história da humanidade, né? Do nosso povo. Ele especifica do nosso povo. E aí eu fiquei pensando muito nisso também, né? Quando a gente... Porque eu fiz catecismo, eu fiz tudo, catequese toda, eu li a Bíblia.
Surpresa, revelações.
Foi incrível, né? É, eu sei. Mas eu lembro que você, quando você lê a Bíblia, as pessoas esquecem, às vezes, eu acho, ou às vezes é omitido delas. Mas é a história de um povo que viveu na época. É uma história.
Sim.
E é vendida para as pessoas como a história, né? E aí, quando o Salomão fala, escreva a história do nosso povo, já tá claro ali, tem um recorte, tem um viés. Tem gente que vai ficar de fora, tem gente que não vai ser contemplada. Então, aí quando você vai aprendendo sobre a época, né? Que você vai aprendendo os outros povos, você vai entendendo os contextos políticos mesmo que existiam na época, né? Que questionam muito das histórias, você percebe que, enfim, aí vai muito da crença de cada um, mas é um livro, é uma ficção, né? É uma ficção histórica. É isso.
É aquela parada, né? Como você monta isso, e dada a importância que ele teve política e na formação da ideia de Ocidente, é uma parada. Só que eu acho, pro terreno da literatura, é que no final das contas ele é uma peça literária também, como qualquer outra. Sacou?
Uhum.
E você ter a liberdade de desacralizar isso, de mexer com isso das mais diferentes formas, é a pedra fundamental do fazer literário, né? Usar a criatividade pra mexer nisso, pra brincar com isso de alguma forma. Porque, no fim, é isso. É um livro, sacou? É um livro. Hoje, com certeza, isso não... Porque, assim, a obra do Sclear como um todo, nem a própria companhia, assim, tá muito preocupada em divulgar, né? Mas o cara lançou, sei lá, mais de 70 livros.
É verdade, eu vi isso, assim. Ele foi um escritor muito prolífico. Apesar de ter começado, parece meio tarde.
Sim.
Escreveu demais, assim.
Um Saramago da vida, né? Começou tarde, mas também desceu a caneta quando começou. E...
Impressionante, de verdade.
E alguns dos livros dele giram em torno dessa paródia, dessa sátira com a Bíblia. Mas é isso. Muito provavelmente esses livros hoje teriam alardeados como, pô, um grande pecado, né?
Ah, ia ser boicotado, né?
Com certeza.
É o que o povo faz ultimamente. Eu fiquei muito com essa impressão também, tipo, que um livro desse hoje, e a gente tá falando de 24 anos só, não é muito tempo, um livro desse hoje seria massacrado, assim, pelos religiosos. Os neopentecostais estão muito mais fortes hoje do que eles estavam 20 anos atrás, e muito mais embrenhados na sociedade como um todo, fora da religião também, né? Então eu acho que esse livro causaria muito barulho, talvez cause ainda aqui nos comentários, às vezes aparece uma pessoa ou outra aí meio fora do, que não sabe bem onde tá, mas o fato de ter sido publicado e ganhado um prêmio 20 anos atrás, o maior prêmio literário do Brasil, né, a gente pode dizer, apesar de ser um troféuzinho desse tamanho assim, ó, que até é anticlimático, mas enfim... É muito, muito impressionante, de verdade. Eu não, como eu disse, eu não tinha lido nada dele, mas eu fiquei muito curiosa pra conhecer mais, porque, realmente, eu vivo falando que eu quero mais livros engraçados, que eu não encontro, mas tá aqui um. Se você tá procurando ler alguma coisa pra dar risada mesmo, A Mulher que Escreveu a Bíblia é uma boa pedida.
Total. Acho que é uma literatura que é extremamente engajada com o fazer literário e a liberdade da literatura em... quebrar padrões e poder especular acerca de qualquer coisa, inclusive sobre a Bíblia, né? O livro que dá base aí à civilização ocidental, essa coisa toda maluca aí. Mas
é isso.
Muito bom saber que esse livro existe. Muito triste saber que a obra do Sclear tá espalhadona, assim, não tá nas cabeças. Uma boa figura da literatura brasileira.
Você já leu mais alguma coisa dele?
Pior que não.
Pois é. Boa introdução também, então.
Exatamente. Uma excelente introdução. Total.
Eu acho que, assim, é um livro bem curtinho. A gente queria um livro mais leve pra ler em fevereiro, porque a gente tem uns meses vindo aí que vão ser um pouco mais pesados. E a gente vive falando de trazer mais prêmio Jabuti pra falar aqui no podcast. A gente queria um prêmio Jabuti que não é mais tão contestado, não é mais tão discutido, né? E a gente não ouve mais falar desse livro. Eu acho que agora eu sei o motivo. Então eu fico mais feliz ainda da gente ter feito esse episódio sobre ele. Se mais pessoas tiverem interesse em ler A Mulher que Escreveu a Bíblia depois desse episódio, eu já fico feliz. Questione tudo, basicamente.
E muito mais engraçado que os especiais de Natal do Porta dos Fundos, assim. Muito mais interessante, inclusive.
Eu gostaria de ver esse livro adaptado, inclusive. Acho que seria hilário. Bem feito. Se bem feito, seria hilário. Assim, é uma história que tá pronta pra ser adaptada pra telona.
Sim.
Do jeito certo, ia ser muito boa.
Sim. Eu soube de que houve uma adaptação pro teatro, lá pros idos de 2007, e que a peça ganhou prêmio. A atriz foi um monólogo. E a atriz ganhou o prêmio de melhor atriz. Eu não lembro exatamente o nome do prêmio e eu não anotei o nome da atriz, infelizmente. Mas foi a única adaptação que eu vi sobre esse livro. Mas Fica a dica aí, cineastas de todo o Brasil.
A gente chega de biopics, chega de ficar fazendo filmes sobre a vida dos outros.
Por favor.
Por favor, vamos pegar a ficção, a boa ficção mesmo, e adaptar, que tá fazendo falta.
Total. E esse livro tá prontinho, cara. O cenário, tudo.
Real.
Tem a igreja do Edir Macedo lá pra fazer as coisas. Dá pra
cutucar várias onças.
Fica muito legal. Como locação mesmo, dá pra ir no Templo de Salomão em São Paulo e fazer.
Super. Vão super deixar.
Super.
Vai ser tranquilo assim que vocês explicarem por que eles estão lá, vai ser super liberado. Tá tranquilo.
Meia dúzia de ator, uma pessoa com uma GoPro aqui no peito, assim, ó.
Aí é que a gente vê o nível da atuação. É aí que a gente descobre quem atua bem e quem atua mal.
Exatamente.
É na base do improviso.
Exatamente.
Pois muito bem. Leiam A Mulher que Escreveu a Bíblia, segundo livro do ano. Acho que segundo acerto, modéstia à parte. Acho que mandamos muito bem nas duas escolhas até agora. Um livro divertido. Quer ler um livro no carnaval? Não sei se esse episódio sai antes do carnaval ou depois. Acho que depois, né?
A gente pode botar pra sair antes.
Eu não sei, mas vamos ver. Mas enfim, se quer uma coisinha leve pra ler, pra descansar a cabeça, vai nesse aqui que não tem eu. E se vocês já leram mais coisa do Moacir Clear, recomendo pra gente o que vale a pena mais ler dele. O que vocês leram de bom, porque eu tô muito curiosa pra conhecer mais o autor de verdade. É, muito impressionada com a qualidade da literatura que ele escreveu. E mais ainda de não ter conhecido antes. Não é um livro que eu li na escola, não é um autor que citava na escola. E eu acho isso um erro. Acho que deveria ter sido algo... Eu teria me divertido muito como adolescente lendo isso aqui. E talvez me interessado mais por literatura, lendo uma coisa engraçada dessa.
Total.
Né? Só uma ideia.
Com certeza. Passo minhas e suas palavras, assino embaixo. E vamos que vamos. Mês de carnaval tinha que ser um livrinho leve assim sempre, né?
Pra ler enquanto toma umas também dá.
Isso.
É ótimo. Pois muito bem. Temos episódio?
Temos episódio.
E tchau.
Tchau. I want you to know the power of the underground. We'll fight alone, just as we used to do in those days. All right. Fight just like we used to do.